Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Diante dessa Palavra Sagrada, temos dois compromissos. Primeiro, viver de acordo com seus ensinamentos e proclamá-la, em segundo lugar, para que outros também possam conhecê-la e obedecê-la. Nesse programa, temos esses propósitos. Temos pedido a Deus a graça dele, a capacitação para vivermos conforme o seu querer. E, em segundo lugar, temos nos esforçado na comunicação da sua palavra com clareza, para que todos vocês entendam e possam obedecê-la. Na verdade, necessitamos de comunicar de uma forma muito clara a palavra de Deus, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante para nós, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. E o nosso compromisso é esse, com Deus que nos tem chamado para essa tarefa. Mas certamente o nosso compromisso é com você que tem nos dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado através das correspondências nos tem feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. E por falar no progresso do nosso projeto, mais uma vez lembro a você que daqui a 2 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios da carta de Judas. Prepare-se, vamos estudar esse penúltimo livro da Bíblia em 15 encontros. E agora eu registro o e-mail que o Naldo nos enviou em agradecimento pelo Ministério da RTM. Mesmo sem nos informar a sua cidade e estado, ele nos enviou a seguinte mensagem. Gostaria de agradecer por esse grande projeto dos estudos bíblicos e também pelo Pão Diário, que me evangelizou e hoje minha família toda lê. Tenho visto a mão de Deus, eles têm se aproximado cada dia mais de Deus. Tenho fé que, em nome de Jesus, eles vão entender o verdadeiro caminho através da palavra. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos vocês da família transmundial. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e abrir o seu coração demonstrando o seu desejo de ver toda a sua família salva por Jesus Cristo. Pode contar com as nossas orações. Para nós é um privilégio orarmos e intercedermos ao Pai em favor dos nossos queridos amigos. E é exatamente para isso que eu quero convidar você e a todos que me ouvem nesse momento. Vamos orar, vamos colocar a sua família diante do Senhor, vamos orar pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale a cada um de nós. Pai querido, chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo. Por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia, te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces o desejo do Naldo de ver toda a sua família salva. Pedimos a tua bênção de salvação para a sua família. E quanto a nós, Pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais oportunidade de testemunharmos da transformação que Jesus faz em nossas vidas. Fale conosco hoje, Pai, pela Tua Palavra, e conceda-nos o privilégio de levarmos esse projeto adiante na Tua força e na Tua dependência. Ilumina-nos e capacita-nos a Te obedecer. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do último capítulo de Zacarias. Vamos estudar Zacarias 14, 1 a 15. E esse texto é a primeira parte desse capítulo. Zacarias 14, 1 a 15 é o texto que nós vamos estudar, vamos refletir sobre ele. Nesse texto encontramos uma palavra muito interessante: a grande salvação do Senhor. A grande salvação do Senhor em relação aos episódios que vão acontecer no final do nosso tempo. Mas também a salvação do Senhor que iria acontecer naquela ocasião quando o povo estava voltando do exílio para Jerusalém. Como é comum nas profecias bíblicas, esse capítulo usa uma linguagem da cidade física e de coisas conhecidas no Antigo Testamento, mas, na verdade, o assunto é a cidade espiritual, é a Jerusalém celestial. Nessa profecia, então, estamos falando sobre o reino de Deus no Novo Testamento. Deus ajuntaria as nações para pelejar contra Jerusalém. Nós vemos isso logo no começo do texto, versículos 1 e 2. E esse é um tema comum nas profecias sobre o reino messiânico no Antigo Testamento. Por exemplo, você pode relembrar-se de Ezequiel 38, 39, também Daniel capítulo 7 e Joel capítulo 3. Todos esses textos nos mostram que haverá essa batalha, haverá essa multidão contra Jerusalém. Na verdade, Deus permitirá, como vimos no programa passado, que as ovelhas se espalhem. O povo dele sofrerá. Alguns morrerão, mas um restante, o remanescente, sobreviverá. Compare, por exemplo, a mensagem do Apocalipse, que vai falar, e nós vamos estudar Apocalipse ainda, vai falar sobre perseguição, sofrimento, morte, mas isso que nós precisamos entender, isso não significa derrota total do povo de Deus, não. Nós precisamos entender, então, esse aspecto da profecia. Alguns até sugerem que essa destruição de Jerusalém ocorreu em 70, quando então Roma tomou conta da cidade. Mas se esse for o cumprimento literal, não se teria como explicar o final do versículo 2. O restante do povo não será expulso da cidade. Por quê? Porque naquele tempo, realmente, Jerusalém foi aniquilada. As nações representam os gentios ou o mundo e os seus ataques contra o povo de Deus. Assim, pode incluir a perseguição romana, assunto de outras profecias até em Daniel e no Apocalipse, mas certamente se refere ao tempo final. Deus vai pelejar contra as nações e dará livramento ao seu povo. Nesses versículos iniciais, nós vamos ver figuras fortes para mostrar que Deus é quem salva o povo, o seu povo, o remanescente das perseguições das nações. Ele abre o Monte das Oliveiras para fazer um vale e dar refúgio ao seu povo. O dia escuro e frio abrirá para a luz no final. Na verdade, temos várias citações que poderíamos colocar aqui, por exemplo, João 14, 18, Hebreus 13, 5 a 6, mostrando então como tudo será transformado pelo grande poder do Senhor. Jerusalém, então, será abençoada sob o governo do novo rei, do rei divino. as águas vivas fluiriam de Jerusalém, mostrando a bênção da presença de Deus que dá vida para o seu povo. A vida verdadeira, querido amigo, só vem através do Senhor Jesus Cristo. A vida verdadeira só vem através do Espírito Santo de Deus. Só Deus que nos faz renascer. Só Deus que nos gera novamente, que nos dá um novo nascimento. O Senhor seria, então, e será, na verdade, o único rei sobre todo esse povo. A terra seria habitada e tranquila. As nações que se levantaram contra o povo de Deus, elas seriam agitadas e aflitas por uma praga. Haverá, então, um juízo tremendo. As riquezas das nações passariam para o povo de Deus. E, novamente, observamos, então, o contraste entre a tranquilidade e a agitação. Uma referência clara a Jerusalém e a outros povos. Eu quero ler esse texto todo para você, mas já quero lhe dizer que estamos estudando sob o seguinte título: A Grande Salvação do Senhor. E o princípio que nós vamos encontrar nesse texto é exatamente esse. Somente o Deus soberano e Criador pode demonstrar o seu poder e a sua grande salvação. Eu repito, com base, então, nesse texto de Zacarias 14, 1 a 5, a primeira parte desse capítulo final do livro de Zacarias, temos o seguinte princípio: somente o Deus soberano e Criador pode demonstrar o seu poder e a sua grande salvação. Eu leio para você, então, esse texto, os seus 15 versículos, para depois alistarmos as sete manifestações desta grande salvação do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. Eis que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental, no verão e no inverno. Isso sucederá assim. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, isto é, a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Os seus olhos também serão apodrecidos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Versículo 13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Versículo 14. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. E versículo 15. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Querido amigo, quando nós lemos esse texto e quando nós refletimos sobre esse texto, podemos então dar-lhe o título, como nós já mencionamos, A Grande Salvação do Senhor. A Grande Salvação do Senhor. E quando estudamos esse texto de uma maneira mais profunda, o princípio que ele nos dá, o princípio que ele demonstra para nós, se vê nessa frase. Somente o Deus soberano e Criador pode demonstrar o seu poder e a sua grande salvação. Por que afirmamos isso? Porque somente Deus é que conhece o futuro, conhece o passado e o presente, somente Deus que sabe quais são seus planos para esse mundo. E por isso ele pode demonstrar, ele pode manifestar-se poderosamente e pode mostrar a sua grande salvação. Eu gostaria então que você anotasse, se você tiver condições, nós vamos encontrar nesse texto 7 manifestações da grande salvação do Senhor. Essas manifestações do Senhor se dão através de 7 momentos específicos. A primeira manifestação do Senhor ocorrerá através da grande batalha em Jerusalém. Então, vamos refletir um pouco sobre esses 3 versículos iniciais. Versículos 1, 2 e 3 nos mostram que o próprio Senhor vai ajuntar as nações para essa batalha contra Jerusalém. E, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, percebemos que a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, até as mulheres serão forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso. Que ocasião será essa? Essa é uma ocasião em que o Senhor será vindicado. Sua ira será desencadeada contra os que se opuseram a ele. Ao mesmo tempo, a sua graça será derramada sobre aqueles que lhe pertencem. Como Jerusalém é o centro e ele vai atrair todos ali, ali acontecerá esse grande e terrível dia do Senhor para aqueles que são seus inimigos. Embora Deus possa usar os pagãos como instrumentos da sua ira, eles mesmos não estão livres do seu juízo. Assim, Deus vai trazer as nações contra Jerusalém, mas não com o propósito de eliminá-la. Mas Deus fará com que ali o castigo que eles fariam para Jerusalém se volte contra a própria iniquidade deles. Uma segunda manifestação de Deus acontecerá através das transformações físicas, demonstrando então a sua grande salvação. Transformações físicas no próprio território. No versículo 4, no versículo 8, no versículo 10, nós encontramos exatamente essas transformações. Haverá então como que se fosse um terremoto, o Monte das Oliveiras será fendido, parte para o sul, parte para o norte, abrindo então um vale para que boa parte do povo possa fugir daquela batalha final. Naquele dia não haverá nem luz, mas haverá frio e gelo, mas ao mesmo tempo, frio e gelo não serão problemas para Deus, porque haverá luz à tarde. E no versículo 10, nós lemos o seguinte: toda a terra se tornará como a planície de Geba Rimon, ao sul de Jerusalém. Essa terra será exaltada e habitada no seu lugar por toda a região, por toda a região. Então, precisamos entender que será uma grande manifestação. E com relação a essa questão do Monte das Oliveiras, alguns entendem que talvez um terremoto monumental rachará esse Monte das Oliveiras de leste a oeste, demonstrando então o poder de Deus, fornecendo a graça de Deus, fornecendo uma via de escape para o seu povo. Esse terremoto dos dias de Uzias, nós não temos uma grande referência na Bíblia. Apenas sabemos que Uzias reinou sobre Judá, mas não temos uma referência desse terremoto. Mas o fato é que haverá um abalo cósmico e também terreno na manifestação do Senhor. Em terceiro lugar, encontramos uma outra manifestação do Senhor através do seu domínio completo. Veja o versículo 9, que versículo mais confortador e animador para aqueles que seguem o Senhor. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E o nome desse Senhor é o Deus Criador, o Deus Yahvé. É esse Deus a quem nós amamos. A quarta manifestação do Senhor é que haverá uma submissão completa do povo. Veja o versículo 11 desse mesmo texto. Habitarão nela e já não haverá mais maldição, e Jerusalém habitará segura. Não mais aquela agitação, não mais aquele perigo, mas haverá uma manifestação da graça de Deus sobre aquela região. Isso quer dizer que Jerusalém, simbolizando o povo de Deus, estará completamente segura. O povo de Deus estará seguro sob os cuidados do Senhor. Em quinto lugar, uma manifestação maravilhosa de Deus através do seu juízo sobrenatural sobre os inimigos. Versículos 12 e 13. Será essa praga com que o Senhor ferirá a todos os povos. Eles estarão em pé, e essa carne se apodrecerá, os seus olhos, a sua boca, tudo se apodrecerá. Alguns têm interpretado esse texto dizendo que talvez seja essa uma manifestação daquilo que nós estamos nesses dias vendo. A questão da energia, da contaminação nuclear, em que um ser humano poderá ser completamente destruído, será apodrecido por dentro e por fora, porque a mão de Deus pesará sobre os seus inimigos. A sexta manifestação, que está com base no versículo 14, será através do grande despojo que Judá reunirá daqueles inimigos que foram derrotados. Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata, vestes em grande abundância. Querido amigo, quando Deus colocar a sua mão sobre os seus inimigos, tudo será desfeito. Aquela glória, aquele orgulho, tudo se romperá e o povo de Deus será salvo. E no versículo 15, encontramos então a sétima manifestação do juízo de Deus, da grande salvação de Deus, que na verdade é salvação para o povo, mas juízo contra as nações, porque esta manifestação acontecerá até sobre os instrumentos de guerra, que naquele dia eram os cavalos. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem nos arraiais. quando o Senhor se manifesta, toda a natureza sofre quando se coloca contra o Senhor. Querido amigo, nessa batalha final, o grande vencedor será o nosso grande Senhor. E eu e você somos convidados ainda hoje para fazermos parte desse povo que é o remanescente, desse povo que será vitorioso. É tua responsabilidade, é minha responsabilidade decidirmos para ficarmos entre o povo que se chama remanescente. Que o Senhor te abençoe, que você tenha essa decisão e que você encontre essa vitória em Jesus Cristo, o Rei sobre toda a terra. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.